Micharoca.
Estamos de volta.
Estamos de volta.
Saudade, toca aí.
O que isso aqui tá fazendo aqui?
Eu pus pra você...
Oh, meu amor! Desculpa!
O vácuo!
Estamos de volta depois de uma pausa.
Merecida.
Esse podcast maravilhoso chamado Falando de Nada.
Como que é o nome do podcast?
Teve uma pausazinha na semana passada, porque esses dois apresentadores que vos falam, que vocês amam tanto, apresentaram o Emmy Awards no domingo, dia 19. Nossa gravação é toda segunda-feira. E nós decidimos falar, vamos fazer o seguinte, como o Emmy acaba tarde, vamos tirar a segunda de folga. E eu acho que foi uma decisão sábia.
Foi.
Porque eu tava só o elo do caramelo.
Eu também.
Parecia que tava de ressaca.
Ia sair um daqueles programas que a gente fica aqui assim, ó. Legal.
Sem condições. Show. Muito obrigado. Nós convocamos a nação Tagareller a interagir, a mandar tweets, marcar no Instagram. Obrigado a todo mundo que marcou o TNT.
Vocês
que marcou,
são tudo nessa
todo mundo
vida.
Que a gente tava lindo, os novos cenários. Beijo pro Felipe Cruz. Nós ganhamos ganhamos o Meryl no Wanda Podcast pela nossa apresentação. Ele tá todo empolgado porque caiu o microfonezinho de Galvão Bueno.
Não vai ter mais.
Agora que o Felipe Cruz, menino estiloso, sabe que ele vai poder ter lookinho de corpo inteiro,
é.
Lapela, não vai desmontar o look, aquele microfone horroroso, ele tá feliz da vida.
Tá feliz da vida.
Ele tá em Portugal, mas acho que foi a mãe dele que gravou a tela do celular, mandou pra ele no WhatsApp e tal, pra ele ver como é que foi a transmissão. Muito obrigado. Inclusive, você que ouve esse podcast, ouça um milkshake chamado Wanda. Exclusivamente.
Tá difícil hoje, hein?
Exclusivamente no Spotify.
Isso.
Quem é rico tá só no Spotify.
É isso.
Nós estamos em todos. Você pode escutar
na Apple.
A gente
é humildão.
Somos da humildade. Mas
humildade.
Quem é bem sucedido tá exclusivo no Spotify. E eu tô muito
quem
feliz.
Quem é bem sucedido é exclusivo. A gente não é exclusivo, porque a gente é da humildade.
Exato, é exclusivo do Spotify. Mas eu tô muito feliz, porque algumas semanas eu havia dito que nós teríamos um programa relacionado a reality show e eu tava empolgado. E é hoje.
É hoje.
É esse programa. Ainda hoje, não percam, Caíto Maia, o fundador da Chili Beans, um dos Sharks do Shark Tank Brasil, que já está passando na Sony toda sexta-feira, 10h30 da noite. Nós batemos um papo aqui com o Caíto. Muito legal, figuraça, gosta de série.
Muito gente boa.
Gosta de Twin Peaks, bom gosto pra série o homem tem.
Bom gosto.
Prepare-se para ter dicas de série, para entender melhor como funciona esse reality show maravilhoso, que eu já vi todas as versões. Tudo.
É isso.
Eu tenho uma história pessoal com o Shark Tank que você não sabe.
Não sei.
O Caíto também não sabe. Vou revelar nesse papo, ainda hoje, nesse programa, bate-papo exclusivo com o fundador da Chili Beans, Caíto Maia.
Tô curiosa.
E Aline Diniz, quer falar um pouquinho sobre Emmy?
Eu gostaria de dizer uma coisa antes. A gente fez PCR pra entrevistar o Caíto e eu não estou com Covid, tá?
Não tá dando
São
negativo.
São Paulo chama isso aqui, ó.
Todo mundo negativado. Agora, teve um teste de Covid que a gente fez pro Emmy que foi sofrido.
Mano do céu. Aline, eu falo que ele buscou Covid na minha garganta através do meu orifício nasal.
Ele buscou no meu cu Covid.
Velho.
Uau, cara.
A gente saiu de lá, eu e o Michel, a gente tava assim...
Nossa senhora, e foi doido. Aquele que... E assim...
Na garganta, ele pegou a ravaretinha e fez assim, ó.
Ah, cara, na garganta ele foi 4 vezes. Ele foi fundo, segurei. Aí na corda, já vou gorfar nesse jovem.
Vou gorfar nesse jovem.
Caralho, eu achei que tava começando, velho. Ele mandou mal.
Cara, foi horrível. Assim, o meu maior problema foi o nariz. Porque ele cutucou uma narina, velho. Ele foi fundo, velho. Fundo. Sem brincadeira, ele veio aqui, ó, com o cotonete. Até aqui assim, ó, no nariz, tá?
Eu saí da sala. Ele tava perto, né? Eu queria dar dica pra Aline, pra ela se preparar psicologicamente. Aí eu falei em inglês, he's not very kind. Dela, really? Isso aí, saí. A gente fez no hospital, tá, né? O teste da TNT é mais parrudo. Eles mandam a gente pro hospital, pra uma clínica e tal. O que a gente faz aqui no escritório é muito bom. É aquele que a enfermeira vem, coloca também. Mas, velho, não precisa entuchar na alma a porra do cotonete.
Não precisa.
Mas fomos para o Emmy. E o Emmy teve algumas mudanças esse ano. Número 1, estamos com um cenário novo.
A gente apareceu de corpo inteiro.
Tá, corpo inteiro. A galera adorou. Vou contar o rolê da meia. Tem o rolê da meia. Rolê
é da verdade, meia. Porque muita gente perguntou o que aconteceu com a meia, né?
Eu fiquei muito feliz que eu consegui dois adornos maravilhosos.
Deixa eu só contar uma coisa aqui muito rápida antes.
Manda.
Eu, como mulher, tenho peitos, né? Não sei se vocês perceberam já, mas eu tenho dois aqui, ó. Eu tava com muito medo, porque eu usei um macacão e não dava pra usar com sutiã, porque a alcinha dele era muito fina, ia ficar aparecendo,
então,
ia ficar
comendo.
Feio. Na verdade, eu não fui sem nada. Eu me preparei. Eu comprei, tem na farmácia, vende? Mulheres, presta atenção. Vende um adesivo que você coloca assim, ó, só pra não ficar aparecendo o farol aceso, sabe?
Certo.
E você ficar mais confortável.
Mas
colei
o
adesivo. Mas
você colocou o X da Anitta ou só botou uma tampadinha assim?
Não, é um adesivo. É um adesivo que é tipo um...
Ah, é um quadradinho.
É um negocinho assim. É um micropore no formato da teta.
Esse poderia ser o slogan do negócio. É um micropore pro formato da teta. Ia vender bem.
E aí, só que assim, o estúdio é muito frio. Então,
e eu tava de blazer, né? Então
de blazer.
Você sofre mais que eu.
E eu tava ali, né? Com os braços de fora. Então eu tava com medo de acender o farol no meio. Eu falei, não quero que isso aconteça. Só que eu tava com muito medo ainda assim de, sei lá, acontecer alguma coisa e aparecer alguma coisa. Aí eu descolei uma fita dupla face e colei a minha teta na roupa. E eu fiquei o tempo inteiro colada aqui, assim, nossa. Ó. Cheguei em casa pra descolar, Michel, doeu.
Doeu?
Caralho, foi tipo uma
depilação. Você estava maravilhosa, você estava maravilhosa. Obrigada. Seu lookinho estava perfeito, não deu pra notar nada disso. Obrigada. Você falou na transmissão que você estava com cinta. A Aline falou, tô com três cintas.
Não, né? É porque ó, teve uma piada no meme que alguém falou, ah, eu tô com dois. Foi naquela hora que tinha aquelas duas amigas do Cedric the Entertainer falando, ah, eu como que é? Eu fui, usei duas cintas. Aí eu falei, Michel, curiosidade, eu também tô com duas cintas. E eu tava, real.
Mas foi bem legal, a gente...
A meia.
O corpo inteiro. Então, aí eu tentei, como eu sabia que ia aparecer o corpo inteiro, eu tava um pouco preocupado em não ficar tão, sabe, coxinha, de sapatênis, não sei o que, não sei o que lá. Aí meu querido amigo Ed Castro, do Manual do Homem Moderno, ele é uma pessoa...
Ed.
Completamente aversa a sapatênis. Pra ele é um pecado na terra usar sapatênis. Eu usei, eu fui um jovem que usou sapatênis.
Você tem cara de ser um jovem
que usou sapatênis. Um jovem que frequentou a igreja quando era criança, usava muito sapatênis.
Vai ser cheio de efeitos sonoros o podcast de hoje.
Aí eu mandei a mensagem pra ele, Ed, isso aqui não é um sapatênis. Mandei a foto pra ele, isso aqui não é um sapatênis, isso aqui tá bonitinho, né? Falei, Michel, isso é a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Você tá proibido de usar uma porra dessa. Por que você não usa um Air Jordan?
Falei, mano, porque eu não tenho um Air Jordan.
Mas eu sabia que ele tinha, eu entendi pra onde ele vinha. Cara, é uma boa ideia. Será que eles iam aprovar eu de roupa social com o Air Jordan? Cara, fica super estiloso. Vem aqui em casa que eu te empresto o meu. Eu falei, quanto você calça? 41. Eu falei, pô, eu também, demorou. Aí eu mandei a mensagem pra produtora. Fê, que você... E ela é amiga do Ed, então já tá estudando. Estudaram juntos e tal. Já tava caminho. Ó, o Ed, o cara manja de moda masculina e tal. Ele falou que se eu usar um Air Jordan vai pegar bem. Porra, achou ótimo. Pode pegar. Falei, massa. Fui lá na casa dele e tal. Eu experimentei o Air Jordan. Aí ele falou uma coisa pra mim enquanto eu experimentava. Ó, o Air Jordan é meia soquete, viu? Não é pra ficar essas meias de Walmart que você tá usando na canela, não, né? A meia não aparece. Meia soquetinha. Falei, não, eu tenho. Ah, beleza. Aí eu tinha comentado no derivado do que acho que ia tentar entrar com os pins de Rick and Morty. Rolou, né? Porque Rick and Morty
eles
é da casa.
Eles adoraram.
É, Rick and Morty é da Warner Media, a Trinity é da Warner Media. Então tava todo em casa, eles adoraram. E eu fiquei feliz da vida. Tá com meus pins de Rick and Morty no terno, o Jordinha no pé pra ser estilosão. Pá, cruzei a perna e mandei uma bala no programa. Daqui a pouco eu escuto no meu ponto. Michel, descruza a perna que você tá sem meia. Aí no intervalo eu falei, não, eu tava com... Falei, não, é o estilo. Eu tô com meia, é meia soquete, mas esse é o estilo, não se preocupe. E continuamos o programa. Acho que no segundo bloco entra a diretora de programação da Warner Media com duas meias, assim, social. Ô, Michel...
Põe a meia!
Eu falei, Fu, eu tô com meia, esse é o estilo, mas... Eu, não tá bonito, não sei o quê, tá parecendo sua canela, tá estranho. Falei, não, beleza, troquei ele na hora e botei a meia. E nisso, um monte de gente começou a se perguntar no Twitter. Ué... O que aconteceu que o Michel apareceu do nada com meia, né?
Tava com frio.
Tava com frio. Mas é isso. Esse foi o rolê da meia. Foi só uma recomendação da diretoria, que ficou muito preocupada, que achou que não tava bonito. E eu não tenho problema nenhum com isso. Bota a meiazinha ali também. Agora, eu não sei como conseguir aquela meia social do nada pra eu usar.
A Marcela contou a história.
Como é que foi? Não
acho
lembro.
Acho que brotou uma meia ali.
E ela
quase
tá em casa.
Que ela teve que tirar a meia
embora.
Dela.
Eu acatei como um presente e levei aquela meia embora pra tá minha ótimo. Casa. Vou usar algum casamento, a minha social preta. Que é isso?
Apitou aqui. É porque eu tô com o nariz entupido. E aí hoje de manhã eu fui tentar fazer uma lavagem. Pra ajudar, né, a dar uma desentupida. Que eu tô fazendo agora a lavagem. Aquele negócio que você põe no nariz assim. Aí sai pelo outro, sabe? É mara. Só que o problema é... Quando o meu nariz fica muito irritado. Que foi o que aconteceu essa madrugada. Que eu não sei se mudou o tempo. Se secou. Se
é
eu,
o tempo.
Eu limpei
é frio,
minha casa
calor,
também. Limpei pó embaixo da cama. Não sei se foi isso que subiu o pó. Não sei. E aí eu acordei inchada. Eu tava... A minha cara tava inchada. A olheira aqui assim. Eu tava inteira inchada. Eu acordei e falei, vou fazer uma lavagem. Quando eu fui fazer a lavagem, quando eu era criança, eu operei o ouvido. Eu operei adenoide, que é carne esponjosa, né? E deu um problema na minha cirurgia, que um dos meus ouvidos, eu acho que é o direito. Um dos meus ouvidos, ele tem um pouquinho menos de audição do que o outro. Porque... entupiu, eu tive que colocar um canudinho pra passagem e tudo mais. A água entra com muita facilidade no meu ouvido. Eu sempre, tipo... Enfim, é zoado.
Criança cotite.
E aí eu fui fazer a lavagem no nariz e eu acho que eu tava muito inchada de ter dormido ainda, sabe? Do pó, não sei, da irritação. E saiu água pelo meu ouvido. Então eu acho que esse pi agora foi a água... saindo. Eu fiquei tonta. Entrou água no meu labirinto.
Sim.
Enfim, só um caos esquisito pra vocês aí.
Não, e em termos de bastidores do Emmy, teve uma notícia que a gente viu depois que eu achei interessante, que é o negócio do Seth Rogen.
É.
A gente tava lá vendo o programa, né? Enquanto a gente apresenta, a gente assiste também. E o Seth Rogen mandou uma que foi, eu achei engraçado.
Ele foi o primeiro apresentador da noite,
ele,
cara.
Foi o primeiro, né? Ele falou, porque acho que tem muita gente aqui que a gente tá fazendo aqui.
E prometeram que ia ser um espaço aberto.
Mentiram pra gente. Falaram que é espaço aberto. Tem um teto quarto aqui, nós estamos numa uma tenda hermeticamente selada. E eu achei que era parte do roteiro dele. Ele tava lendo a piadinha pronta e tudo mais. E achei engraçado. No dia seguinte, saiu a notícia de que a academia de televisão ficou ofendida com Seth Rogen. Não gostou que ele foi, saiu do script e mandou aquela. Eu vi o Michael Rappaport fazer uma crítica pra ele. Falou, esses caras, é tudo pagação. Porque tem ensaio. Se você acha que é errado a galera tá ali, se você não queria estar, não vai.
É.
Então, a partir do momento que você aceita, tem um ensaio, você sabia ainda, manda aquilo lá, você tá se fazendo. E assim, eu gosto do Seth Rogen. Mas depois que eu vi o que o Rappaport falou, eu falei, puta, esse padre tem razão, foi pagação pra caramba isso aí. Mas é engraçado.
Às vezes o ensaio foi diferente, tinha menos gente, sei lá.
Mas no ensaio ele sabia que tava numa tenda. Ah. Ele não pode falar que foi pego de surpresa que ia ser no ar livre se ele fez um ensaio ali.
É muito
local.
Bizarro isso tudo, né?
Mas acontece. E uma coisa que a gente viu essa semana também, que a gente achou muito interessante, é a notícia que a Netflix já está testando em uma parte do mundo, pelo menos, no Quênia, uma versão de graça da Netflix.
Cara, achei isso muito doido. Mas como que é? Tem anúncio?
Olha só, não tem anúncio. É uma versão apenas para mobile, Android. Tem um quarto da programação completa da Netflix. Não tem tudo na Netflix. Você não consegue espelhar na sua TV.
Tá.
Porque você fala, beleza, tô aqui no meu celularzinho, passo ali pelo... Não dá pra espelhar. E você não consegue ter aquelas funcionalidades como, por exemplo, baixar a série no Wi-Fi pra ver depois.
Cara, mas é massa isso.
É uma versão bem simples e o esquema... E ele é tática de Spotify. Tá aqui, você não tem dinheiro pra pagar. E se você quiser fazer um upgrade pra versão paga, é super simples, super barato.
Mas você sabe uma coisa que eu tava vendo esse final de semana? Esse final de semana não, na sexta-feira. Eu tive que ir no shopping porque eu fui numa cabine. E aí, quando eu tava na cabine, eu falei, vou passar ali na Cacau Show, vou comprar uns chocolates. E a Netflix fez uma parceria de licenciamento com a Cacau Show e tem trufas da Netflix na Cacau Show. Então, eu acho que a Netflix tá apostando cada vez mais em ganhar seu dinheirinho de outras formas. Demorou pra eles fazerem isso, cara. Porque eu vi que tem trufa de The Witcher, Bridgerton, La Casa de Papel e Stranger Things. E são sabores normais, assim, tipo, sabor cookies and cream, avelã. A de Stranger Things é de algodão doce, velho. Deve ser um pesadelo em formato de trufa esse negócio. Nossa, isso é horrível, horrível. Tutti frutti ou, sei lá, o que é o sabor algodão doce?
Ah, vamos trazer pra você. Nós vamos fazer um blind tasting semana que vem.
Algodão doce é açúcar.
Das trufas de Netflix. Você vai experimentar e vai falar de qual série que é. Nós dois vamos fazer isso. Bubu, você consegue providenciar isso, comprar trufinhas e a gente vai descobrir qual é a série pelo gostinho dela?
Sim!
Eu gosto dessa ideia. Eu acho que a Netflix tá apostando cada vez mais em diversificar. Ela não vai bater de frente com os competidores, mas ela vai começar a explorar novas áreas e tentar entender, porque a Netflix sempre teve um formato mais agressivo de conquistar público. E eles nunca foram na mesma toada que seus competidores. Eles sempre inventaram coisas novas e diferentes, visto que eles foram o primeiro canal de streaming, né? Então eu acho que eles vão tentar continuar apostando nessa coisa de ser os primeiros, sabe? De ser precursores em tudo. Eu gosto muito dessa ideia. Eu só fico me perguntando assim, o que que eles estão disponibilizando nessa plataforma? Porque um quarto da programação, beleza. Que tipo de conteúdo você está disponibilizando para uma pessoa que está usando esse entendeu? Esse negócio grátis.
Eu acho que eles vão ter muito episódio, assim, primeiro episódio da temporada, primeiros três episódios da temporada.
Eu acho que eles têm que disponibilizar tudo, porque
gente,
se você...
é a estratégia do traficante. Ó, toma esse aqui primeiro que é de graça, você quer mais? Depois você me paga.
Eu acho que é isso.
Não. Vai ter coisinha gostosinha pra você experimentar ali, e se você quiser o prato cheio, depois você paga.
Eu acho que não faz sentido.
É uma boa isca.
Eles podem colocar coisas que sejam um pouco mais populares, tipo La Casa de Papel, tipo The Crown... Entendeu? Disponibilizar algumas coisas assim, mas eu acho errado se eles estão fazendo esse tipo de divulgação e propaganda disponibilizando só o primeiro episódio da temporada.
Eu acho que vai ter os dois. Eu acho que vão ter séries.
É de grátis. É o que tem, tá bom.
É, pode ser tipo assim, a primeira temporada de The Crown vai estar lá. Série
o que tiver
quentinha.
Lucro. É de graça, gente.
É, série quentinha. Não sei. Vem o primeiro episódio. Pilotinho. Ou o primeiro episódio da quarta temporada.
Mas assim, isso é uma coisa muito específica. No Quênia, apenas no mundo que eles fizeram isso. Mas eu acho que, por exemplo, tem potencial pra ser espalhado. É uma boa estratégia pra conseguir novos assinantes. Você dá um gostinho aí, a pessoa... Porque o legal da Netflix também não é só catálogo, é funcionalidade. Sim. Então, você tá no seu celular e tá vendo, porra, com o meu 3G aqui, carregou lá a Casa de Papel. Nossa, que navega fácil, encontra séries fácil. Ah, não sabia que tinha isso. Vou assinar. Então, uma degustaçãozinha. Eu acho esperto isso. Eu acho que eles deveriam... Se isso der certo no Quênia, isso aí poderia ser aplicado no mundo inteiro pra conseguir novos assinantes.
Eu acho que tá atrasado pra eles fazerem isso. Tipo, se for realmente só isso, eu acho pouco. E tá atrasado. Porque eles já... Tipo, isso já foi feito. Todo mundo faz isso. Todo mundo dá uma semana grátis. Um mês grátis.
Mas aí que tá. Não é uma semana. É vitalício. Você tem de graça pra sempre.
Eu sei que é vitalício, mas... eles precisam, tipo, eu acho que seria interessante, se você tá se propondo a dar um plano grátis, ou você coloca propaganda no meio pra você poder lucrar com alguma coisa ali, ou você, não sei, eu gosto da ideia de, tipo, ter uma temporada. Não um episódio. Um episódio eu acho muito pouco.
Ah, é pouco. O que, que você achou do Tudum? Teve o Tudum esse final de semana, que é um evento que começou no Brasil e se espalhou pelo mundo inteiro, virou um evento global. Sim. Inclusive, é engraçado ver os artistas... Porque, assim, a gente ouve Tudum, só que a gringo ouve Tadam. É que nem cachorro. Cachorro em português, ele late au au, em inglês é roof roof.
Exato.
Bater na porta em português é toque toque, em inglês é knock knock.
É.
Então, os sons e a forma como eles são pronunciados é diferente no mundo inteiro. Mas eles adotaram a fonética brasileira, Tudum.
Mas é porque foi... Saiu daqui.
Saiu daqui.
É, foi a equipe brasileira que criou o festival e que levou ele pra fora. Então, o Tudum, ele é uma iniciativa da equipe de marketing Brasil. E eu achei isso muito, muito, muito foda. Cara, uma das coisas que a Netflix traz, que é um grande plus da empresa, que é um aditivo, um ganho muito grande pra empresa, é isso. Eles não calam nenhum funcionário. Todos os funcionários têm o seu momento de falar, eles podem dar opinião, eles chamam pra coletivas... sabe, de galera. Então, a Netflix é uma empresa. A Netflix é uma empresa muito globalizada. Eles realmente olham pra tudo, sabe? Eles olham pro todo. Eles não é separado por região. É o globo como um todo. Então, eu acho isso muito foda. Agora, foi um DC Fandom, né?
Foi a inspiração total no DC Fandom. Total, total. Aliás, parabéns, seu inglês está crocante, cremoso, maravilhoso. No primeiro teaser que saiu do DC Fandom.
E eles escolheram porque a gente gravou algumas versões diferentes, mas eles acabaram escolhendo uma versão que eu falei uma palavra errada e eu fiquei...
Ah, menino, eu não vi você falar palavra errada.
Falei. Eu não lembro agora, mas eu falei errado.
Puta merda. Não, mas o texto era longo. Pegou um texto difícil pra dar ali.
Era TP.
Mesmo assim, eu achei difícil.
Mas eu falei uma palava errada e eu fiquei... Eu assisti de novo.
Puta,
assisti de novo.
Que ódio.
Puta merda, velho. Que raiva. Eu falei a palavra errada. Porque eu tava... Porque foi assim. Quando a gente foi gravar, eu tava... Pô, eu fiquei muito tempo sem falar inglês, né? A gente tá 2 anos preso dentro de casa que eu tô falando inglês muito pouco. Então, pra eu engatar... Porque assim, quando você vai fazer uma entrevista... Eu não sei pra você, mas... Quando você vai fazer uma entrevista, é muito mais fácil. É um papo, é uma conversa, é descontraído. Pra mim, vem muito mais fácil. Quando você vai apresentar alguma coisa, você tem que dar uma impostada. Tem que falar com um pouco mais de como que chama? Projeção.
Sim.
E muda um pouco a postura vocal. E aí, primeiro, foi muito engraçado, porque quando a gente tava fazendo os ensaios, foi em casa mesmo. Eu tava de aparelho, eu tava de Invisalign. Não consegui falar. Porque eu tô acostumada a falar português. Então, adaptar a postura vocal com o aparelho é uma coisa. Pro inglês,
sem dúvida.
Eu tive que tirar. No meio do... Eu desliguei a câmera, tirei e continuei. Mas eu não tava conseguindo, não tava saindo, sabe? E aí eu dei uma... E foi.
Cara, mas assim, o formato que eles fizeram de ter os artistas no mundo inteiro com chroma key e fazer a jogadinha como se tivesse um baita telão atrás deles. E eles separaram um monte de anúncio, sabe? Por exemplo, renovação de Sex Education foi dada. Renovação de The Witcher, acho que foi também no... Eu fico pensando, CCXP, você acha que fica muito triste quando vê esse monte de anúncio que poderia ser nesse CCXP no próprio evento da Netflix?
Cara, assim, quando eu tava lá... Eu já tinha entendido que, eventualmente, isso ia ser um próximo passo. Porque quando você para pensar, foi o que a gente falou nos dois programas atrás, assim. A CCXP, ela começou como um grande veículo, formato, diferente de San Diego, que era muito quadradão, onde os estúdios tinham a possibilidade de trazer seus próprios conteúdos e dar uma pirada. Enquanto que San Diego barrava tudo isso, aqui a gente tava de portas abertas querendo tentar coisas novas. Quando os estúdios começaram a entender o que eles podiam fazer por conta própria e de ter... criatividade, de ter a sua própria dinâmica. Era uma questão de tempo até eles tomarem isso para suas próprias mãos, entendeu? Eu fico muito triste. Eu acho que não inviabiliza a CCXP como formato, mas ela vai ter que mudar bastante, ela vai ter que se adaptar bastante.
Ou eles têm tanto anúncio que dá para ter mais também na CCXP, né? Até daqui 3 meses.
Mas eu acho que a Netflix vai continuar fazendo o seu próprio Tudum e vai continuar fazendo esses lançamentos. Eu acho que eles devem, tipo assim...
Você acha que fez sucesso, Tudum?
Eu acho que fez.
Bolão das views. Quantas views você acha que tá no YouTube do Brasil versus o YouTube americano?
Cara, quando eu entrei no YouTube do Brasil, tinha acabado de começar. Tinha 37 mil pessoas assistindo ao vivo.
Eles ficaram com uma na casa dos 30 e poucos simultâneos.
Eu achei isso muito bom.
Hoje, poucos dias depois, né? 48 horas depois. Quantas views você acha que já tá o Tudum?
300.
300 mil views? Ó, teve 3 horas e 17 De quantas vezes você acha, tá, Bubu?
Eu vou chutar 500 mil.
Cara, tá com 820 mil views.
Caraca.
No YouTube
Caraca.
Brasileiro e 1,1 milhão no YouTube gringo da Netflix.
Porra, véi.
Isso aqui é um desbunde, cara. É um sucesso absurdo.
Uma das coisas que eu achei mais da hora, eu entrei numa parte que eles estavam apresentando os conteúdos da Netflix Índia. E eu achei muito massa que o conteúdo estava em indiano.
Sim, a galera...
Hindu, né? Não lembro qual que é a língua. É hindu? Não sei, a língua que se fala na Índia. Porque eles falam inglês também lá, né? Mas tinha várias palavras que eu tava assim, será que eu não tô entendendo ou é outra língua? Não, era outra língua mesmo. E eu achei isso muito massa. Ele tava localizado, mas ao mesmo tempo ele também tava globalizado, sabe?
Tudo com legendinha em português, funcionando bonitinho. Cara, foi muito bom.
Foi muito bom.
Eles fizeram de uma forma bem dinâmica. E uma tática que eles usaram bastante era usar o lettering dizendo o que vinha na seguida. Em breve, Umbrella Academy. Em breve, The Witcher. Então você, pô, eu quero ver The Witcher. Puta, vai ter Stranger Things, vai ter Ozark, sabe? Eu quero ver. É. Anunciaram que The Crown, nova temporada, só, acho que dezembro de 2022. Ou seja, não teremos The Crown no próximo Emmy.
Ah.
E muita gente começou a falar, zoando, né? Ah lá, Netflix fugindo da HBO, que vai ter Succession, terceira temporada. Eu acho que não tá fugindo, eles estão filmando o The Crown. Não ia ficar pronto de qualquer forma. Mas mesmo se fosse de forma estratégica, esperto.
Hã?
Esperto da parte deles, segurar. Jeito. Ano que vem, as concorrentes terão um refresco, né? Porque esse Emmy, The Crown ganhou todas as categorias principais de drama. Foi o Schitt's Creek desse ano.
Foi.
Ano passado, Schitt's Creek ganhou todas de comédia. E esse ano, The Crown ganhou todas.
Cara, mas eu achei muito da hora. Eu acho que a Netflix, quando começarem a liberar algumas fronteiras, algumas coisas, eles vão considerar fazer eventos presenciais.
Você acha que é possível ter um Tudum gigante nível CCXP só Netflix?
Acho.
Caralho, não tinha parado pra pensar nisso. Pode ser mesmo. Porque o Tudum principal que teve...
E o primeiro deve ser aqui, tá?
Deve ser. Mas o Tudum presencial que teve, ele foi um pouco mais tímido.
Foi o primeiro, né?
Foi o primeiro, tal. Maísa, não
Já
sei
teve
quê,
dois. Devito, Antes de... Esse é o terceiro.
Esse é o terceiro.
Já teve dois. Esse é o terceiro. É, eles fizeram um primeiro evento, foi presencial. Uhum. Foi lá no Museu da América Latina, não foi?
Foi, que era a Foquinha e o Devito apresentando.
É. Aí depois foi outro, que foi a Foquinha e a Maísa.
Isso.
E aí agora esse foi o terceiro Tudum que teve. Mas é isso. Eles estavam já pondo o pezinho na água, entendendo o que eles podiam fazer. Mas eu acho muito massa que foi uma iniciativa que veio daqui, sabe? Eu acho muito legal.
Parabéns pro marketing brasileiro que teve a ideia e parabéns pro pitch que fizeram pra isso ser um evento global mesmo.
Cara, mas eu acho que era assim...
Foi fácil, né?
Foi fácil. Eu não acho que foi uma venda muito difícil.
Não convencer ninguém. Não,
eu acho que foi muito orgânico, sabe? Porque é isso, tipo, eles estavam já tentando... É só você ver o sucesso que a Netflix fazia na CCXP, sabe? Eles já estavam tentando fazer algo com o público há algum tempo e aí a CCXP foi meio que a primeira via, sabe? É. Porque, cara, teve painel de Netflix na CCXP antes de ter em San Diego.
Foi a primeira Comic Con do mundo que eles apostaram foi na do Brasil, verdade.
Foi.
Vamos trocar ideia com o Caíto?
Bora.
Tá preparada?
Mas ele chegou já?
Chegou! Olha aí!
Ah!
Senhoras e senhores, estamos aqui com ele, Caíto Maia, fundador da Chili Beans. Muito bem-vindo ao Falando de Nada. Olha, eu
que
sei...
Que chique, gente!
Eu fiquei muito feliz, porque eu tenho um negócio que eu sou fã da franquia Shark Tank, que eu já vi tudo. Eu vi a versão americana, vi a versão inglesa, que é o Dragon's Den. Assisto a versão brasileira desde o começo. Eu fui no evento que eles fizeram da primeira temporada. Eu fui nas gravações da segunda temporada, sentei ali na cadeira do Sharks, conversei com a galera. Então, ter você hoje aqui conversando com a gente é uma grande alegria, Caíto. Muito bem-vindo.
Prazerzaço estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho aqui. Tem muito conteúdo por trás desse microfone aqui, viu, galera? Que é muito legal. Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo, vamos conversar, trocar uma ideia.
Shark Tank Brasil está de volta. Toda sexta-feira, 10h30 da noite, no Sony Channel. Como foi gravar essa temporada? A gente nota, né, o primeiro episódio, que tem ali meio que uma barreira protegendo vocês. Não tem mais o abraço depois que fecha o negócio.
Ai, é tão triste.
É triste, né?
Nossa, porque
você tem que comemorar, né? Você fecha um negócio, você quer abraçar as pessoas. Do começo, quem não conhece Shark Tank Brasil, do que se trata?
Na verdade, é um programa que eu costumo dizer que é um serviço pro Brasil, né? Porque, assim, o que a gente escuta de tipo, cara, comecei meu negócio, eu tive coragem de começar meu negócio depois que eu assisti o programa Shark Tank, é uma das missões que a gente cumpre de estar um programa como esse, né? Uma outra coisa que pra mim é uma delícia é ver uma mãe com um filho de 10 anos que fala, filho, seu fã quer tirar uma foto com você.
Ai.
E nesse momento cheio de bobagem que você tem online, você vê um menino já, a gente influenciando o futuro de uma geração, já é muito legal. É um programa de empreendedorismo, é um programa onde abre as portas com tubarão e vem uma galera que expõe o seu negócio. E a gente tá sentado ali, a gente em 2-3 minutos tem que sacar, ver se faz sentido e negociar e competir entre a gente pra ver quem que fecha o negócio.
É muito rápido, né? É muito, tem que ser muito ligeiro ali a negociação. É dinheiro do bolso de vocês que vocês colocam.
Isso que eu ia falar.
Oh yeah, baby.
É grana deles. Isso que é. O Sony tá ali, tá só mostrando a negociação. As negociações são reais, com dinheiro de vocês mesmos.
Tudo, tudo dinheiro nosso, dinheiro do. Doido, é, gente. Não, é. E que acompanhamento doido. Nosso, tudo certinho e tal. A gente tem tudo um cuidado com a galera, né?
Olha, eu tenho uma informação que a Aline não sabe. Mas eu tenho uma história muito íntima do Shark Tank Brasil.
História íntima do Shark Tank Brasil.
Uma história íntima.
Quase um nude, tô brincando.
Não,
quase um nude.
É praticamente.
Não, o detalhe é que ele levantou o sarrafo. Agora vamos ver onde vai. Agora.
Vamos ver. O maior negócio da história do Shark Tank Brasil foi fechado com o meu primo. Da Wise Home. Ele, o Zé Carlos, ele era um dos parceiros da Wise Home, foram 10 milhões de reais.
Caraca, sério?
Um culinário, é.
Que massa!
Eu lembro que eu recebi o screener da Sony. Ah, Michel, acho que foi a quarta ou quinta temporada. Lembra? O que era aquele que você colocava na rede elétrica, transformava a casa numa casa esperta. E aí eu tava assistindo primeiro e falei, o Zé Carlos, meu primo, tá aqui na turma. Como assim? Não sabia disso.
O Zezinho.
Um negócio de 10 milhões de reais, cara. Gente, eu fiquei imagina, eu, série maníaco, adoro o Shark Tank Brasil, vendo o cara da minha família fechando o maior negócio. Eu não sei se alguém já bateu 10 milhões ou ainda é o maior?
Nessa edição, a sexta que vai pro ar agora, vamos bater esse
Isso é uma informação boa.
Que então massa. Vamos
lá. Na sexta temporada, na atual, teremos o maior negócio da história do Shark Tank Brasil.
Sim, senhor.
Olha que só. Gostei. Isso me deixa animado.
Eu quero saber da estratégia. Como que você... É isso, assim, você falou 2 minutos, você ouve um pitch, você ouve ali o cara falando, apresentando o negócio, e aí você tem que decidir se você vai investir ou não, como que você vai investir. Qual que é a sua estratégia?
Não, é o que você falou, assim, não sei, em 2, 3, 4 minutos, você tem que sacar se o negócio é bom ou não, se faz sentido pra você, e qual vai ser a sua proposta que você vai ganhar dos outros tubarões. Só que assim, cara, tipo, a vida é feita de... A gente aprende as coisas, né? Uma coisa que eu construí na minha vida é sempre você ter um plano B, C, D e E.
Sim.
Então, quando você tem vários planos e vários caminhos, você começa a exercitar isso e executar isso no dia a dia e funciona pra caramba, entendeu? Mas é exatamente o que você falou. Em 5 minutos, você tem que ver se é bom ou não, fazer conta, onde você vai colocar, como que você vai colocar a tua energia ali, qual a sua estratégia e qual vai ser a sua proposta que vai ser mais atrativa dos outros tubarões pra ele fechar com você.
Isso é muito legal. E eu noto que talvez a grande dificuldade, isso não é só no Brasil, isso em todas as edições, que muitos dos empreendedores que vão lá é a avaliação da empresa. Você chega lá, eu quero 1 milhão por 10%, você está dizendo que sua empresa vale 10 milhões. E muitas vezes a gente vê as pessoas meio que avaliando de forma errada a empresa. Né? Eu acho que, talvez, eu não sei, posso estar equivocado, eu até quero saber, qual que é a grande questão que eu vou no Shark Tank? Qual a melhor dica que eu posso ter para fechar negócio lá com a galera?
Bom, a primeira dica é o seguinte, cara, você tem 6 temporadas.
Faça o dever de casa.
Pelo amor de Deus.
Entendeu? Tipo, estuda.
Tem uma galera que vai lá que perde a oportunidade, cara. Que a gente até fica chateado. Fala, pô, você recebeu, imagina, eu acho que são 3 mil negócios que eles mandam por edição. Caraca. São escolhidos 70, entendeu? Pô, você já ganhou aí uma oportunidade gigantesca. Você vai perder essa oportunidade? Então, o primeiro passo de tudo é você realmente olhar pra trás e ver o que funciona e o que não funciona. E também tem uma coisa que é uma dica e é uma coisa que acontece, que assim, inclusive a gente tá aqui no prédio, o Shark Tank foi gravado aqui, a meio quarteirão daqui.
Tá zoando? É aqui pertinho, o estúdio?
Meio quarteirão, na rua de baixo.
Caramba,
aqui.
Você sabia disso, pô?
Eu não sabia, mas aqui é uma região de estúdio.
É daquele estúdio que você gosta. Né?
Eu não sei exatamente o nome do estúdio, mas é aqui do lado.
Vila Leopoldina é um polo de produtoras e estúdios.
Aqui tem bastante,
Aqui é meio que uma Hollywood, mini Hollywood, né?
Exato.
Nossa, micro Hollywood, né?
Cara,
mas é isso, então. Você tem a dica de olhar, de ver o que tá acontecendo, sabe? E assim, tipo, você imagina a primeira vez, a primeira temporada, não tinha nada.
Então, mas era isso que eu ia te perguntar, porque a gente tá indo pra 6ª temporada, já tem algumas versões estrangeiras do programa, né? Quando você foi abordado pra participar do programa, eu sei que eu tô indo muito tempo lá atrás, mas você tinha alguma dúvida, algum questionamento? Porque é isso, você tá apostando, né? É quase uma aposta ali num negócio que não necessariamente vai continuar. Eu não sei dizer, assim, eu sou muito conservadora com o meu dinheiro. Eu tenho muito medo de...
Não, é complicado, é delicado. Assim, eu fiz uma coisa, pouca gente sabe, que o que eu fiz foi o seguinte, eu não olhei nenhum programa americano, nada.
Tá.
Eu cheguei lá, apertei o botão de rec e comecei a jogar. Porque eu não queria me influenciar pelo passado, entendeu? Então eu ficava na minha. Então acho que até por isso que rolou uma personalidade, uma cara diferente, um jeito diferente de ser tubarão, essa coisa toda. Mas eu fiz isso de propósito. Eu fiz questão, falei, eu não vou olhar, porque eu quero... Não sei, eu quero viver essa história.
Tá certo.
E foi muito legal.
E você tem alguma preferência? Porque você é o fundador, criador da Chili Beans, que é físico, né? É algo tático.
Franquia.
É, mas é uma franquia de um bem... É, sim. Físico.
Boa.
Você tem alguma preferência? Se aparece alguma coisa que é um software, que é... Digo, você tem alguma preferência com relação aos bens que estão sendo desenvolvidos?
Não, eu vou falar para vocês como é que eu configuro, como que um cara que está lá me chama atenção. Quais são as coisas que me chamam atenção? Primeira coisa é uma loucura. Uma loucura de, eu acredito no meu negócio mais que ninguém, velho. Tipo assim, tipo, não adianta, você pode falar o que você quiser, mas você não vai me convencer que o meu negócio não é demais.
Aquela paixão.
Paixão junto com... Eu gosto da palavra loucura mesmo. Inconsequente, doidão. Eu gosto muito. Ao mesmo tempo, eu também gosto de um outro lado bem contraditório desse assunto, que é uma pessoa que já fez conta, que fez um planinho de negócio, que pôs o negócio em pé. Se o cara ainda já tem tração, que já colocou o negócio na vida, então eu deliro. Então eu brinco que é água e vinho. Da mesma maneira que eu quero uma pessoa que tem essa loucura, essa doideira, que é o lado do vinho, que o cara acredita, que é um empreendedor da veia mesmo, aquele amor, aquela paixão, eu também faço questão com essa pessoa, tipo, você sabe como é que é o teu negócio? Você já fez conta do seu negócio? Agora, uma coisa que eu me incomoda bastante é esses valuations tecnológicos aí, que não tem payback nunca. O cara vai lá, nunca faturou um tostão, pede 15 milhões pro negócio dele.
E fala que a indústria tem 30 trilhões de pessoas potencial.
E o sonho dele é ficar milionário. O meu sonho nunca foi ficar milionário. Uhum. Meu sonho é ser feliz.
É, esse negócio do valuation é um negócio que eu sempre vejo. Eu falei, cara, de onde os caras tiram esse número? Porque quando você começa a perguntar de faturamento, a conta não fecha. Dá uma dó da pessoa que vai lá com as valuation pirueta, né?
Valuation pirueta.
É, o que mais tem valuation pirueta? Tem bastante. Isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. Se você vai nos Estados Unidos também, principalmente os caras da tecnologia. Os caras chegam lá com uma projeção, porque em 3 anos nós vamos faturar 30 bilhões, porque esse é o mercado e não sei o quê. Fala, poxa, gente, mas tem quanto hoje, né?
Eu não caio nessa, não. Eu acho que assim, tem que ter... Negócio é negócio. Tem uma hora que ele tem que ter o retorno do investimento, entendeu? E você vê grandes empresas de tecnologia, aplicativos e tal, que não dão lucro faz 20 anos, 15 anos, e vai dar lucro quando? Então, assim, eu gosto da economia real mesmo, eu gosto muito disso, e eu acho que tem muita oportunidade, inclusive, e esse é o caminho que eu vou.
Mas você já foi em algum negócio onde a pessoa que estava apresentando era boa, o negócio não era muito bom, você falou, cara, eu vou porque você é a pessoa. Às vezes tem aposta que vale a pena por causa da pessoa, mesmo o negócio que ela está ali apresentando agora não é tão bom?
Nessa temporada agora, claro, no próximo, na verdade, já foi pro ar. Essa eu comprei, eu fiquei sócio daquela Migs.
Ah, aqui, ó.
É isso aí, essa capinha gostosinha de celular. Só que eu fiquei sócio deles, não do produto. Eu acho que eles podem muito mais que isso, entendeu? Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, sim. E queria dar como exemplo essa primeira estreia da temporada quando eu fiquei sócio, que eu apostei, claro, no produto que já vende, já vai bem tudo, mas eu apostei neles, porque eles são grandes empreendedores.
Mas uma coisa que eu achei muito doido nesse primeiro episódio, que eu trabalhei muitos anos no Omelete, eles faziam Omelete Box e tal, e eu ouvi muito falar, eu aprendi muito sobre licenciamento, sobre marca, sobre aprovação, guide, essas coisas. E é muito doido do como, mesmo que você tenha um potencial de ganhar dinheiro muito grande com licenciamento, ele também tem algumas regras muito quadradas. Eu não tinha a menor ideia disso. E eu achei muito legal a forma como você trouxe exatamente isso. Tipo, cara, você pode fazer licenciado. A gente pode trazer um licenciamento pra isso e abraçar mais fãs, mais pessoas que têm interesse no seu produto, que podem ter uma paixão ainda maior, agregando algo àquilo, sabe? Agregando um valor àquilo. É muito legal a forma como você pensa com licenciados. O mundo geek agora, você tem desenvolvido os óculos com marcas que fazem muito sentido e não são aquelas coisas que, cara, eu não sei você, mas eu tenho um problema real oficial quando fazem produtos que são, tipo, ai, a camiseta do Superman, que é a mesma camiseta que a gente já viu 577 vezes. Cara, os óculos do Harry Potter, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E é muito massa, porque é inspirado, sabe? Então, tipo, eu não me sinto uma criança usando, eu me sinto uma adulta que tá explorando o seu gosto através daquilo.
Na Potterhead, gente grande.
Claro, eu pago minhas contas.
Então, mas tem uma coisa que é muito legal, assim, já que você falou em Harry Potter, por exemplo, posso falar em Star Wars, eu vou falar pra vocês de uma maneira resumida como é que é o processo de criar uma coleção dessa. A gente chama os fãs.
Isso é muito massa.
Entendeu? E junto com os fãs a gente constrói a coleção. Porque eu não vou ficar querendo, tipo, de novo, você tem que respeitar, vou dar exemplos, Harry Potter. O perfil do fã Harry Potter, ele é mais low profile, ele não é um cara muito chamativo, ele gosta de ser mais discretinho, as cores dele é meio que marrom, meio que um preto, entendeu? Um detalhezinho pequenininho. Porque se você não faz esse estudo, você vai botar na trave.
Sim.
Eu acho que um dos sucessos que a gente tem como coleção, e graças a Deus todas as coleções voam, é porque a gente constrói, a gente pega o meu time de design junto com os fãs e os influenciadores, coloca todo mundo numa sala e fala, ok. Daí a gente cria, depois a gente chama eles e fala, e aí, o que vocês acharam?
Cara, é muito
massa. Tem a parte do retorno,
isso.
Do feedback.
Entendeu? É. Que eu acho que isso é o futuro do mundo.
Não, e tem muita coisa que é assim, você não sabe que, às vezes você olha pra uma pessoa, eu tenho um óculos do BB-8 de Star Wars, que se você olha pra aquele óculos, você fala, não é um óculos. Eu sei que eu tô usando um óculos do BB-8. E aquilo, pra mim, é um negócio muito legal, sabe? Mas eu não preciso mostrar pro mundo. Boa. É pra mim. Eu acho que é muito isso, assim. E faz muito sentido vocês chamarem os fãs pra construir isso com vocês.
E é muito louco. Cada, tipo assim... O Star Wars é um perfil, Harry Potter é outro, e são perfis completamente diferentes. Quanto mais você entender, e mais do que isso, respeitar, porque ai de você começar a cometer uma indelicadeza com alguma coisa de Harry Potter, por exemplo. Meu, você tá ferrado, cara. Entendeu? Então tem que ser validado, tem que ser respeitado. Isso é muito legal, isso funciona super bem. Então é assim como a gente constrói uma coleção.
E tem uma coisa que eu acho bacana a gente conversar também, que as pessoas assistem Falando de Nada, eles pegam muita inspiração. Eles veem a Aline e eu falando sobre séries há 10 anos, esse é o nosso trabalho. Imagina, Caíto, qual é o seu trabalho? Meu trabalho é assistir séries de TV. No papel é um sonho isso, né? Nossa. Então, mas quando eles veem as três câmeras crocantes, cremosas, os microfones, eles não sabem das presepadas, sabe? Da insegurança. E hoje você, fundador da Chili Beans bombando, você tem collab com Star Wars, com a Loki, sabe? Mas e antes disso? Como é que é? Você tem histórias legais pra contar de presepada, de momentos onde você não tava muito certo do que ia dar? Você errou, acertou e hoje a Chili Beans é o que é? Porque você passou por esses perrengues?
Ah, sim, cara. É importante deixar claro que os desafios, eles são constantes. Inclusive, quanto maior você é, maior é o desafio. Maior também nem encrenca. Então não ache que, tipo, você tá grande, acabou o desafio. De jeito nenhum. Imagino da noite pro dia 1.000 lojas fechadas por causa da pandemia. Uma coisa é 2 lojas fechadas. Não tô desmerecendo quem tem 2 lojas. Imagina 1.000.
Você
então,
deve
assim,
ter sofrido um impacto gigantesco.
Esse é um exercício constante. Só que assim, você encara do jeito que você quiser. Você pode encarar como um erro ou como um aprendizado. E a gente costuma a encarar as coisas como um aprendizado. Porque faz parte do jogo, entendeu? Você vai tomar porrada. Não precisa ser uma porrada gigantesca como pandemia, por exemplo, né? A pandemia foi, tomara que não tenha nada parecido até daqui pra frente,
nossa,
né?
Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Mas... faz parte do jogo, entendeu? Então encare de jeitos diferentes, aprenda. Claro que tem histórias desde o começo, de as pessoas não conheciam a marca, não respeitavam a marca, as pessoas não tinham confiança pelo quiosque, olhava o quiosque e falava, puta, esse quiosque não vai estar aqui amanhã, não quero comprar porque não confio em você, entendeu? Tipo, até nas parcerias, pô, você imagina Disney e Warner. Pô, a gente, até chegar a esses caras não é fácil, entendeu? Os caras confiarem, olhar no olho do seu olho e falar assim, puta, tá aqui, essa aqui, você é o cara que eu tô confiando a minha marca, mas faz parte da vida esses ajustes e esses ajustes que nos colocam pra cima e que nos evoluem.
E como tá sendo a sua experiência e ter que lidar agora com esse público geek? A galera de Star Wars, a galera de... Você é um cara que costuma consumir séries, filmes, quadrinhos ou é uma coisa que você tá se embrenhando agora com esses licenciamentos?
Então, eu sou viciado em séries, mas as séries que eu gosto. Entendeu?
Tipo o quê? Conte-nos.
Ah, por exemplo, pra mim, a melhor série da história da humanidade é Twin Peaks.
Oh, olha, bom. Arrasou!
Da humanidade.
É uma baita escolha.
Assim, pra mim, nada vai chegar... E assim, é muito louco. Aquilo foi feito em 1983, cara. 84, acho. Acabei de ler o livro do David Lynch. Meu, parece que foi feito pra hoje.
E você viu os novos episódios que saíram também recente?
Eu vi. Assim, o David Lynch, na verdade, no primeiro episódio, na primeira temporada, aquilo ali pra mim é assustador, assim, tipo, é radical, velho. Ali é muito impecável, tudo. Inclusive, eu até posso falar que muitas coisas eu chupei de lá, viu? Pra Chili Beans, tipo, fotografia, plano sequência, as roupas, os comportamentos, os estilos. Quantos filmes que eu fiz pra Chili Beans que eu mostrei e falei, olha essa cena aqui de Coração Selvagem, ou Twin Peaks, ou Cidade dos Sonhos, e assim vai pra obra de David Lynch, que eu falei, assim que eu quero.
Nossa, que massa.
É doente desse jeito que eu quero.
Ah, Caíto, pega um comercial e faz alguém falar Damn Good Coffee, por favor.
Damn Good Coffee. Oh, vai ser lindo, o jeito, né? Que ele fala daquele café, bicho. É maravilhoso. Deve ser um café meia boca total.
Café de diner green, aguadaço.
É literalmente qualquer coisa, o café que tá lá queimando o dia inteiro, né?
Não, e aquela torta de maçã também. Mas você vê, assim, tipo, é muito radical, assim. Então, assim, por exemplo, Twin Peaks é uma coisa legal. A gente comentou aqui, eu não consigo... The White...
Lotus.
The White Lotus. Meu, eu terminei ontem.
Hein? Essa é bem recente. Essa é bem recente. Boa. Saiu esse ano, né?
Esse ano. Boa. Não, e detalhe. Tipo, o dono da agência de propaganda, que agora não... A agência da Chili Beans chamava Fracta, a gente ficou junto durante 22 anos. E eles fecharam a agência, e o dono da agência, é o diretor da criação hoje da Chili Beans, da House da Chili Beans. E ele é um ser humano bem doentinho, assim.
Bem publicitário. Doente. Eu sou publicitário, Bruno Clemente publicitário.
Eu não.
Ele é bem doente, ele é meu traficante de filmes. Ele que me entendeu? Não, e ele, cada hora vem com. Foi ele que me deu esse filme, me deu essa dica. E vários outros, inclusive várias coisas a gente construiu junto, uhum. entendeu? Até não lembro por que eu toquei no assunto do Zé, mas ele é o cara que me traz essas informações e a gente vê muita coisa junto e a gente legal. Cria muita coisa junto.
Eu tava aqui pensando, porque eu sou conhecida como sommelier de série, sabe? Eu tava aqui pensando o que eu posso te indicar que você vai gostar baseado nas coisas que você falou até agora.
Ó, você falou duas produções, boa. Sabe que tem muito marcante? A trilha sonora. Twin Peaks, aquela musiquinha.
Ângelo Badalamenti.
Cara, e o White Lotus também, aquela musiquinha constante que vai crescendo.
Nossa. Twin Peaks, não é... Bom, longe de mim dizer que é parecido, mas Leftovers... Que tem o rola uma piração ali, piração. Meio pós-vida.
Que eu vou te falar uma radical. Fargo.
Fargo é muito boa.
Nossa senhora.
Mas você já viu todas as temporadas?
Tudo.
Cara, a segunda temporada é uma das coisas mais geniais que eu já vi na televisão. É maravilhoso.
Eu tenho uma doencinha que eu gosto de ver várias. Eu sou que nem criança. Eu gosto de ver.
Foi no repeat.
Repeat. É. Eu vou, assim, já que é pra sessão queima filme, uma que eu assisto direto. É Two and a Half Men. Eu acho.
É um produto do seu tempo, é justo, é compreensível.
Puta, eu acho sensacional.
Mas você gosta até da fase com Aston Kutcher ou saiu o Charlie Sheen acabou?
Eu assisti também porque eu adorava. Assim, mas, tipo, o Charlie Sheen é radical, né, brother? Cara, sensacional. É.
Eu tô pensando. Eu ia falar Ted Lasso, porque Ted Lasso todo mundo gosta, mas eu acho que não vai gostar de Ted Lasso. É muito, drama, é muito light. É.
Ah, depois me manda umas opções assim, porque tá rico. Tá sobrando série foda?
Cara, tá sobrando série foda.
Tem muita coisa.
Tem muita coisa boa.
Ó, então. Ele que gosta de piração, tem uma série da Apple que chama Calls.
Calls, Bubu!
Eu acho que Calls vai gostar.
Calls é diferentona.
Calls é diferentona.
Manda pro Caio pra mim, por favor.
Você tem o Apple TV Plus? Você tem todos os streams ou você vai tendo um pouquinho?
Ah, eu tenho.
Você tá lá. Dá um jeito, vai dar um jeito. Tipo, Calls é uma parada que é o seguinte, ele não tem câmera aberta. É uma série que é sobre interações por telefone e você vê a onda de áudio na tela. Só que eles usam essa simplicidade de uma forma tão criativa.
É muito bonito.
E os gráficos da conversa, porque tem a legenda agora, é um negócio tão diferente. É uma imersão que você tem ali muito bom.
É, tem muita gente que acha que é podcast, mas não é. Tem que assistir.
Tem que assistir.
Tá. Tem que assistir. É muito bom.
Outra série boa. A série do Pablo Escobar, Colombiana.
Ah, tá.
Uau.
Essa meu pai assistiu 10 vezes seguidas.
Cara, tem 74 episódios.
É Pablo Escobar, eu acho o nome.
É, ele patrão de mal, uma coisa assim. Mano, é pra ter pesadelo, mas é pesadelo a noite inteira, velho. Meu, é muito mal, é muito maldosa. E é verdade, né?
Sim,
é verdade mesmo.
Sim.
Só que são 80 episódios.
Caraca.
É quase uma novela.
Inclusive, os colombianos, eles, assim, criticam bastante Narcos. Sim, por causa do Wagner Moura, que não é um cara local, que tem sotaque, não tem nada a ver com o Pablo. E essa daí eles falam, você quer ver a série do Pablo, é essa daí.
Caraca. Inclusive, quem me indicou essa foi um colombiano.
Não, mas você sabe que esse negócio de investigação... Você falou duas de investigação e mistério, né? Que é Twin Peaks e o White Lotus. Talvez o Mare of Easttown seja uma série
Mare
que você gosta.
Você
assistiu?
Eu comecei a assistir e vou continuar assistindo.
A Kate Nossa. Winslet acabou de ganhar um Emmy por causa dessa série. Ela
O Evan Peters também.
O Evan Peters dois? Tem dois de
o Evan Peters também. Ele ganhou por causa daquela cena. A gente tá falando aqui agora, aquela cena, quando você continuar assistindo, você vai lembrar da gente. Você vai saber que cena que é. É uma cena que... Véi.
Aquela cena.
Fica catatônico. A gente que assiste TV pra caramba, a gente nunca tinha visto um negócio chocado. Assim na TV.
Eu falei, quê?
É doideira. Um que...
Pra chocar a galera aqui não é fácil, não.
Não é fácil, não. É nada me impressiona hoje em dia.
É doideira.
Esse me impressiona.
Vamos parar, vai, porque senão eu vou ficar aqui até
não,
mas
não, por favor, boa, vai. O Saideira.
Não, eu vi um documentário, não sei nem o nome, sobre... É o marketing da Coreia do Norte, cara.
Caraca, nossa, isso deve ser muito interessante.
Porra. É monstro.
Você já viu o caso Evandro?
Putz, eu sabe qual é o problema? Criança, eu
é, cara, não, é, incomoda.
É
porque,
muito
mas
bom.
É bom.
É muito
a
bom.
A história é pesada,
a
mas
história
a forma
é pesada.
Como...
Não, imagina que
porque
quando
não
vem
é...
criança, cara, eu não consigo assistir.
Mas é que não é necessariamente sobre a criança. Ela acaba desenvolvendo uma história que vai muito além do que aconteceu com a criança.
Não parece que é vida real. É tanto desenvolvimento, tanta reviravolta.
E é tudo verdade, né?
É tudo verdade.
Tudo verdade.
Mas
é
você pensa...
É com entrevista... Com as pessoas.
É como se o David Lynch tivesse escrito. É um absurdo atrás de absurdo.
Não, e é assim... Eu lembro quando o Michel veio me indicar essa série, ele me falou assim... É sobre... Como que é? Culto. É um assassinato de uma criança, é satanista. E é sobre um culto satânico e o assassinato dessa criança. E eu comecei a assistir e, cara... Os dois primeiros episódios é sobre isso. E aí depois, ela desenvolve de um jeito.
Vamos ver.
É uma isca, porque doido. Não é sobre isso, mas eu quis dar a isca pra Aline.
Não, mas legal, mas cara, a gente, assim, queridos ouvintes, prazer estar aqui com vocês. A gente deu várias dicas, pelo amor de Deus. Por favor, assistam o que a gente tá falando, porque isso aí é muito mais foda do que vocês imaginam, galera. Isso faz, muda a vida.
Boa, Caíto.
Ó, com esse pensamento, eu queria te agradecer por ter participado aqui do Falando de Nada. Foi um prazer te receber. Shark Tank Brasil, toda sexta-feira, 10h30 da noite, no Sony Channel. Eu sou um grande fã, tô feliz da vida de te receber aqui, adoro Shark Tank, eu aprendi muito, o meu lado empreendedor, assim, ele cresceu muito assistindo Shark Tank Brasil, até na questão, a simplicidade, como funciona a avaliação de uma empresa, saber que receita, aí tem a receita pós imposto, tal, sabe, todas essas coisas, as siglas que vocês usam, você aprende muito. E ao mesmo tempo é muito divertido, porque são histórias muito boas. Então, por mais que você não ligue muito para empreendedorismo, quer assistir um programa legal com a mamãe, com a pai, com o crush, cara, Shark Tank Brasil é diversão.
É gostoso de assistir, crush, né?
É ótimo. Gostou?
Com crush. Beijo, Lu.
Obrigada demais, Caíto. É um prazer imenso ter recebido você aqui. A sua história é maravilhosa. E, cara, venha quando você quiser pra bater
Portas
um papo
abertas.
Contraído. A gente tá aqui. Quer mais dica de série? Você volta.
Na verdade, por favor, manda essas 3, 4 séries você indicou, porque
pode deixar.
Saber.
Pode deixar.
O Caio me passa, ou pra mim e tal. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Obrigado.
O gostoso do podcast é que é um papo, né?
É isso.
Um papo. Você falou, é crocante?
Crocante.
Eu gostaria de mudar. É um papo aveludado.
Aveludado. Melhor que crocante é aveludado.
Aveludado, veludo azul, pronto. Sabe? Aveludado, veludo e tal.
Muito mais sofisticado.
Prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigado.
Valeu,
obrigado
Caíto.
Demais, Caíto. Tchau.
Ei, homem, gente boa esse Caíto, hein?
Nossa, que delícia de papo.
Muito obrigado, Caíto, pela presença. Shark Tank, como eu adoro. Shark Tank Brasil, delícia de reality show. Fico vibrado. Eu tô no céu. Nossa, tem um cara do reality show aqui com a gente ao vivo.
Muito bom esse papo.
Vamos direto para o que? Funko S da semana.
Ai, eu amo.
Poucas pessoas acertaram esse, viu, Aline?
É?
Poucas pessoas acertaram.
Eu não vi, eu não participei do último chat, por quê?
Não sei.
Acho que eu tava fazendo alguma coisa que eu precisava entregar de merchan. Aliás, engajem sempre com os seus criadores de conteúdo favorito, engajem com os merchans, porque...
Deixa comentário, dê like, não é só dar like, deixa um comentáriozinho.
Compartilha, manda pro amiguinho, porque ajuda muito.
Ajuda bastante.
Mãe ama. Essa aqui é a Summer, de Rick and Morty.
Rick and Morty, é a irmãzinha do Rick.
Como que é o
do
sobrenome?
Morty. A irmã do Morty. Summer Glau.
Eles não têm sobrenome,
Sanchez.
Né?
Sanchez é o Rick. Sanchez. A família deve ser outra coisa.
Não, como que é o nome do pai?
Jerry?
Smith. Obrigada, é isso. Summer Smith. Whatever.
E agora nós temos aqui um ícone da cultura pop. Esse aqui é bem fácil. Assim que a Aline descrevê-lo, você vai saber exatamente quem é. Você que está apenas nos ouvindo, você deveria estar nos vendo.
É.
Por favor, vá até o canal do Falando de Nada no YouTube. Dê like, se inscreva. O canal cresceu bastante. Estamos beirando os 12 mil inscritos já.
Uhul!
No YouTube. Então é muito importante que você vá lá e recompense.
Esse daqui é um rapaz baixinho, branco. Ele segura uma espada. Ele tem pés peludos.
Puts,
pronto.
Melhor dica. Uma espada curta e pés peludos. Está resolvido. Perguntinhas marotas da semana. Você que nos mandou perguntinhas através do Superchat. Muito obrigado. Nós vamos reconhecer agora. Você pode também mandar sua perguntinha toda quarta-feira. É quarta? Às 17 horas. É o horário desse programa maravilhoso.
Eu adoro que o Michel acerta de primeira o horário do Shark Tank na Sony, mas o próprio programa dele... Pra quê, né? Decorar.
Eu tenho muitos programas.
Ah!
E você pode ver que eu não erro horário. Eu fico meio inseguro, mas não erro. Então, superchat liberado. Você que está assistindo agora com a gente aí, manda sua perguntinha. Nós vamos aí na semana que vem. E, Bubuzinho, o que tem de bom aí da semana retrasada?
Olha só, Michel Arouca. Vamos lá com superchats aqui. Temos os biscoitos de Vitor Afonso Meira.
Muito obrigado, Vitor.
Obrigada, Vitor.
Ganhei 3 meses de Apple TV Plus. Maratonei Calls. E Ted Lasso, porque vocês comentaram.
Ah,
muito bom.
Duas séries sensacionais. Apple tá vindo com tudo, hein?
Tá mesmo.
Fundação já estreou.
Você viu?
Vi.
E aí?
Muito bom.
É?
É, assim, é...
Não, é bom.
Muito
é
bom,
bom,
é.
Bom,
é.
Bom.
É.
Tem muita diferença do livro. Já, mas eu já vi gente incomodada. O visual é absurdo. A série tá linda. Efeitos visuais maravilhosos. Lipice tá lindo. Muito foda.
Lipice é tudo nessa vida.
Lipice é tudo.
Mas uma coisa que eu queria trazer aqui pra vocês. Vocês gostam quando a adaptação é literal?
Sabe o que eu acho que eu prefiro quando é parecida?
Por quê?
Eu acho aquele sentimento de familiaridade que traz.
Cara, mas eu gosto também quando ele traz alguma coisa diferente, sabe? Porque
Eu acho importante não ser igualzinho, mas eu gosto que seja familiar. Mas é uma questão pessoal. Mas talvez o correto seja, né, você fazer uma coisa surpreendente até pra quem já leu a obra original. É. Ainda mais o clássico do Asimov, né, com Fundação.
Qual foi a sua sensação, Bubu?
A Apple disponibilizou 2 episódios. Esses 2 episódios não são 2 episódios que você assiste e sai falando, meu Deus, que incrível, pelo amor de Deus, o próximo. Mas você sente que é uma série grandiosa, uhum, que é uma série que eles estão apostando a longo prazo. É 2 e fala, calma, vamos lá que é Game of Thrones, vai, é longo prazo. Deixa a coisa acontecendo, sabe? Tipo, nesse primeiro e nesse segundo acontecem muitas coisas legais, né? Os atores são grandes, assim, você vê atuações e você fala, meu, que coisa linda, sabe? Como é que é o nome do menino lá?
É o Harris.
O Imperador. Não, o Imperador.
É o Lipice.
Esse cara é maravilhoso, pô.
Lipice
é
tudo.
É muito legal.
Eu tenho um pouco de dó dele, porque ele fez pouca coisa. Tipo assim, ele fez muita coisa, cara, mas ele
nunca estourou.
É.
Ele fez muita coisa boa.
Muita coisa boa.
Desde que ele fez o Pushing Daisies, ele fez... Pô, ele tá no Crepúsculo. Ah. Ele tá no MCU, só que ele tá com um papel bosta no MCU.
E ele aparece em alguns filmes do MCU.
Ele aparece em alguns filmes do MCU. É. Ele tem aquela série lá, How to and Catch Fire, que só o Alê gosta no planeta Terra.
Cara, é boa essa série.
Pois é, a Aline e o Alêzão gostam. Mas ele nunca conseguiu estourar mesmo. E ele é muito bom ator, cara. É uma tristeza ele não ser... Ele tem mais talento que o Jeremy Renner, por exemplo. Por que ele não é o novo Jeremy Renner?
Isso é uma excelente pergunta, viu?
Fundação, ele tem um papel bem importante importante. Até quando.
Agora, melhor ainda do que Fundação é a segunda temporada de Morning Show, que tá foda.
Eu não vi ainda.
Eu
tô com dificuldade de dar play.
E os dois também, Michel?
E os dois também.
Eu tô com muita dificuldade de dar play.
Então você tá falando...
É difícil.
Esse começo de temporada, ele é muito mais focado em pandemia do que realmente assuntos tão mais sérios como ele é tratado na primeira temporada, mas ainda tem bastante.
Nossa, é pesado, velho. Eu terminei a primeira temporada, eu tava... E esse é bom, tá?
E eu acho que é por isso que eles deram tanta ênfase nesses 2 primeiros episódios ao personagem do Billy Crudup. Porque ele é engraçadão, ele é manipulador, ele é mentiroso, ele é um cuzão pra caralho. Mas ele tem a parte cômica.
Sim.
Ele é o alívio cômico da série. E tem muito dele, do personagem dele, nesses 2 primeiros episódios.
Eu vou tentar. Eu tava assistindo Ted Lasso. Ai, Ted Lasso é tudo, né?
Ai, o que foi o episódio
do
Coach?
Eu não vi ainda, calma.
Você não viu? O Coach tem um episódio psicodélico, não, absurdo. É a coisa mais insana.
Eu só vi 2 até agora.
E tem o mais recente também, que é focado na dona do time, que é muito bom.
Eu tô vendo devagar.
É o M-tape dela pro ano que vem. Ela vai ganhar o M de novo.
Tô vendo devagar. Roy Kent é tudo nessa vida, né? Então, ele é maravilhoso.
Ele é muito bom. Mas o episódio... Você assistiu, Bubu?
Não.
Bubu não assiste de lado. Esqueci que ele não gosta. Próxima pergunta.
Vamos lá. Não é pergunta, é biscoito. O João Vitor Oliveira Santos veio com R$2. Primeira vez ao vivo. Obrigado pelo canal.
Valeu, João.
Obrigada, João.
Fernando Domingues com 5 Canadian Dollars.
Valeu, Fernando.
Ele escreveu... PS, troquei Netflix por Apple TV Plus, YouTube Premium e sobrou um troco pro donuts do Krispy Kreme. Aqui em Toronto.
Ai, sacanagem! Eu amo Krispy Kreme muito!
Cafezinho e um donuts do Krispy Kreme.
Nossa, sacanagem! O Krispy Kreme é aquele tradicional de açúcar. Naquele normalzão. Nossa, João!
Delícia, né?
É João? Não, Fernando.
Fernando Domingues.
Sacanagem,
Fernando.
E
ele pediu para mandar um beijo para a esposa dele, que chama Dani. Beijos, Dani.
Beijo, Dani.
Beijo, Dani.
Guarda um Krispy Kreme que eu vou visitar vocês aí, ó. Eu quero, vocês me levam pra comer um Krispy Kreme, tá?
João Pedro Ramiro veio a R$5.
Quantos Joões? Joãos?
Abraço, João Pedro Ramiro.
R$5. Presentinho fofo para aniversário da Alinoca. Aí. Beijos, meus queridos S2.
É porque a gente ficou uma semana sem gravar, meu aniversário foi dia 14. Então faz sentido ainda. Obrigada, João.
É isso. Mas como já passou, R$5 vai ser distribuído em 3 pessoas aqui. Kleberson Cardoso veio com a primeira pergunta e é a seguinte, R$5.
Obrigada, Kleberson.
Tenho HBO Max. Gostaria de dicas de séries da HBO. Já dou uma muito rapidamente. Animal Kingdom, não precisa
procurar. Não, acho que ele quer original HBO, talvez.
Não, só dicas de séries da HBO. Estou maratonando The Big Bang Theory, não é original HBO. Menos Friends, pois acho bem chato.
Eu me recuso a responder essa pergunta agora. Tô brincando. Cara, vai pros clássicos da HBO, assiste
não,
The
mas
Wire.
Olha,
assiste Sopranos, assiste Band of
Brothers. Ele gosta de The Big Bang Theory e ele não gosta de Friends. A gente tem que pensar nessa pessoa.
Pedrinho tem uma dica, manda.
Silicon Valley.
Mas eu não sei se ele vai gostar. Ele gosta de Big Bang Theory. É muito difícil. Big Bang Theory é muito fácil.
Eu tô revendo Entourage.
Entourage é uma série boa pra ele ver.
Acho que é, pode ser uma boa.
Acabou de entrar
The Office
também é boa.
O cara entrou The Office gringo e UK.
É.
Puta, que animal, cara. Eles mandaram bem nisso aí.
Kyle Simon veio com R$10.
Valeu,
obrigada,
Kyle.
Obrigada, Kyle.
Acompanho o Michel há muito tempo. Assistia séries e corria pra ler os reviews. Aline, amo desde o Bloco X. Não largo mais. E Bubu chegou agora, mas já amo. Obrigado, Caio. Qual série vocês salvariam em um apocalipse?
Friends.
Mas já acabou.
Pra salvar pra assistir no apocalipse. Você tem uma série pra ver. Você tem lá um box. Você achou Blockbuster soterrado no apocalipse zumbi.
Friends.
Só vai ter um box de uma série completa ali, salvo, o resto é tudo queimou.
Friends.
Também, Friends.
Ah, Breaking Bad vale a pena salvar, vai.
Não, cara, Breaking Bad no Apocalipse Zumbi,
Apocalipse,
Bad,
exato.
Porra, da hora,
mesmo. Você vê o episódio da mosca, você vai ver que ele vira zumbi.
Ou RuPaul's Drag Race. Você não gosta do episódio da mosca?
Eu adoro, mas ele é pesado.
Ah, tá.
Ele não é aquele episódio que você dá descontraído. Porra, matei meu melhor amigo, ele tava cagando, ele virou um zumbi, tive que matar ele, precisava dar uma relaxada agora. Você não vai ver Breaking Bad?
Ah, não.
Você bota o episódio do Thanksgiving de Friends.
Esse domingão, aliás, dormi gostoso assistindo Friends.
Aí, ó.
Eu amo.
É que eu tô pensando naquela coisa meio assim, vai dar um dilúvio e você tem que salvar o acervo de alguma... Você não pode levar tudo. Vai levar a Mona Lisa, vai levar o Breaking Bad, vai
Friends.
Levar, entendeu?
Friends vale mais que Breaking Bad, né, Bubu? Pelo amor.
Também acho.
Ah, salva?
Não,
cada um salva o seu, mano.
Um apocalipse, eu salvo Friends também.
É lógico.
Chimigado. É, João Miguel Lauria.
Caraca, quanto João mandou
está o João
pra Zada. Gente.
Um abraço,
João. Obrigada, João.
Esse é um oferecimento de João.
João, esse programa inteiro foi bancado pelo João.
Michel e Aline, amo vocês, mas quando que vai ter Derimigas Reunion? Tem criança chorando aqui em casa. Sou
derivado
de vocês.
Derivado Cash
entre migas. Reunion, eu amei. A gente tem que marcar, né? Em breve.
A gente consegue fazer um vídeo com todo mundo? Não dá, né? Consegue. Presencial.
Ah, muita espera, né?
Você vai ter que produzir. Vai pegar banquinhos de diferentes alturas pra gente fazer um estádio, um mini estádio.
É. Eu vou produzindo. Enquanto eu produzo, a gente pode fazer aquele virtual clássico.
Vamos.
Inclusive, Aline, eu tenho muito orgulho de ser o derivado. Primeira collab com as migas.
Foi!
Foi muito fofo. Adorei aquela collab.
Eu quero fazer... A gente fez o quê? Foi de Golden Globe, não foi? Foi tão aleatório, né?
Foi muito aleatório.
Na verdade, o meu sonho é que as migas tenham o estúdio aqui no nosso prédio.
Vai acontecer em breve.
Eu queria isso. Aí a gente resolve bem.
É isso.
A gente faz a bagunça que der. Aí a gente faz guerra de travesseiro, na, sei lá.
A Aline vai chegar na mesa dela com aquele monte de papelzinho, sabe? Que faz, que não consegue nem sentar.
Na verdade, eu vou entrar, né? Vou chegar na minha mesa e vai ter dois machos escondidos embaixo da minha mesa pra me dar susto. Nossa, velho, eles me deram... Vocês gravaram aquele susto que vocês me deram? Não, né?
Qual
não,
susto?
Não, mas tem um do começo que eu cochichei aqui.
Toda vez que eu venho aqui, eu tomo susto. Eu preciso vir com um alarme, sei lá, uma câmera.
Bota o susto de hoje
vou
aí com vocês.
Um...
O susto de hoje.
Olha o susto da Aline.
Filha da puta. Pior que eu ouvi você falando, só que foi muito próximo.
O que ele falou?
Olha o susto da Aline.
No microfone.
Colocar um guizo no Bubu.
Por que fiquei?
Um guizo no Bubu, pra eu saber onde você tá o tempo todo, o que você tá fazendo, onde você tá se mexendo, porque não dá, velho.
Não, mas o problema é o inesperado, né? Você saber onde eu tô, não tem problema. O problema é o...
Tadá! Próxima pergunta.
Opa, vamos lá. João... Mentira, né, João? Tiago Souza veio com R$5.
Abraço, Tiago.
O que vocês acham do Telecine? Agora que cada estúdio tem sua plataforma, eu li que ele ainda tem a primeira janela de Paramount e MGM no Brasil.
Conta bastante. Eu acho que enquanto o Telecine conseguir ter essas vantagens com alguns estúdios pra ter esse catálogo de filme, é muito bom. Eu acho o Telecine um baita no streaming. O catálogo dele é bom, a funcionalidade dele, a usabilidade é muito boa, eu curto.
Eu confesso que eu não sei muito bem como funciona essas parcerias que o Telecine faz com os estúdios para ter os filmes. Mas eu acho muito importante.
Mas eu acho que no futuro, por ser um produto da Globo, talvez faça mais sentido fundir tudo com o Globoplay. Se esse catálogo de filme for do Globoplay, você torna aí um player que já é... Globoplay tem mais assinantes que o Telecine.
É porque o problema é que são canais separados ainda, né? Porque o Telecine surgiu como canais de filme na TV.
Mas é um produto da Globo.
É, eu sei que é, mas é isso assim. Enquanto existir o canal Telecine na TV a cabo, faz sentido existir o streaming, entendeu?
É verdade, é verdade. No futuro, caso eles resolvam sair da TV a cabo, acho que fazer uma fusãozinha aí, ou simplesmente passar esses contratos de exclusividade com os cinemas pro Globoplay, talvez seja melhor. Mas eu ainda acho bem válido. Eu acho que tem um John Wick, por exemplo, que só tem no Telecine.
Mas é porque eu acho confuso você vincular uma marca como Globoplay, que tem o nome Globo, a filmes. Telecine é algo um pouco mais genérico.
Ah, por quê? Netflix também tem os filmes.
Não, digo, porque passa propaganda, por exemplo, no cinema. Você vai no cinema, tem lá, que alguns filmes são telecine, entendeu? Eu acho complicado você atrelar uma marca a uma TV aberta, como a Globo, porque o contrato fica mais complicado também. Enfim.
Eles têm umas playlists bem legais lá também, pra você... Eles podiam fazer uma playlist do Oscar com nós dois, né? Não sei, mas também fica acho. A dica.
Agora, alô, telecine!
A Globoplay tem GNT, tem Sport TV, tem todos os canais dela que estão na TV a cabo, mas não tem telecine, né? Deveria trazer. Dan Leite veio com R$5.
Obrigada, obrigado, Dan.
Qual série boa vocês indicam no Paramount Plus? Nenhuma. Ganhei acesso com uma promoção do Casas Bahia e não sei o que assistir.
Olha, o Paramount Plus é a casa de Handmaid's Tale, por exemplo. A nova temporada de Dexter vai estar lá também, no Paramount Plus. Tem aquela Yellowstone, todo mundo pira, só tem no Paramount Plus. É, tem o The Looming Tower lá também, tem bastante coisa.
The Looming Tower tá lá? Saiu do Prime?
Aham, The Looming Tower tá lá.
Putz, The Looming Tower vai ter uma baita série.
E o Shore, novo reality show da MTV, exclusivo do Paramount Plus, que é a versão brasileira do Jersey Shore. Então só por isso já vale a pena, quero muito ver. Essa semana estreia o Rio Shore. Yes! A cara da Lili.
Pois é. Ó, o Rod Favorovski. Olha que nome legal.
Abraço, Rod.
Ele obrigada, Rod.
Mandou R$2 e ele me requisitou uma coisa.
O que aconteceu aí? Travou?
Zambamba. É porque trava-língua, né? Ele pediu pra eu fazer um chugaripak em homenagem ao Fine Space, que, né, perdemos aí
Meu Deus.
Foi cancelada, mas chugaripak pra você. F. Matheus Carvalho.
Opa, abraço, obrigado, Matheus.
Quando é o próximo programa ao vivo? A Sony ganhando muito dinheiro.
Quê?
É isso que tá escrito aqui.
Quando é o próximo programa? O estúdio programa Sony, que a gente falou, que eles estão fazendo um monte de parceria, eles não têm próprio streaming e tal.
São duas perguntas diferentes?
Não, ele falou assim, qual é o próximo programa ao vivo? Ponto. A Sony ganhando muito dinheiro. Ponto.
Ok, tudo bem. Eu entendi. Ele fez um comentário sobre uma das nossas pautas e ele quer saber quando vai ser o próximo Falando de Nada ao Vivo. Não temos planos ainda pro próximo Falando de Nada ao Vivo. Não. A gente gostou bastante, foi uma experiência muito boa, mas exige uma logística diferenciada.
É.
A gente precisa estudar, precisa pensar direitinho, mas a gente adorou. Foi uma experiência fantástica. E é isso, Sony bombando de dinheiro. Então, quem sabe em breve teremos mais um alvivaço aí. Pô, a gente poderia fazer um alvivaço com um convidado, né? Com o Caíto, por exemplo. Vamos tentar fazer alguma coisa divertida aí.
Eu adoro que esse programa eu tô só assim. Eu tô só onomatopeia.
A Cássio Henrique veio com R$5.
Obrigada, Cássio.
Pergunta. O hidratante que Michel ganhou da Aline é bom. Já cheguei a pesquisar porque adoro cosméticozinho. Beijo e abraços pra todos os hashtagger Tagrallers.
É bem bom mesmo. É aquele japonês, né, que você me deu. Que
é.
É 8 gotinhas?
8 gotinhas.
Ah, 8 gotinhas eu uso. Você passa aqui na mãozinha e faz assim, ó.
É bom, não é?
É muito bom.
Porque ele não fica melecado. Ele hidrata bem, hidratadinho, mas não fica melecado, não tem cheiro nenhum. Recomendo. É uma aguinha.
Excelente.
Tipo um
presente.
Gelzinho aquoso, assim.
Gustavo Pereira veio com R$5.
Muito obrigado.
A Sony Serviços de Streaming de Anime, Funimation e comparável. Nossa.
É porque vocês não viram a cara dele. Ele tava aqui assim, lendo, ele fez assim, ó.
Tipo, caralho, é porque travou, né? Ó, a Sony Serviços de Streaming de Anime, Funimation e...
Crunchyroll.
Compararam o Crunchyroll por mais... Compraram o Crunchyroll por mais de R$1 bilhão. Por que vocês acham que focaram no mercado desse nicho?
Não é um nicho.
É, otaku é
cara,
nicho.
Cara, mas é muito grande.
É grande. Não, é um bom investimento. Mas essa já é cultural, né? A Sony, por ser uma empresa asiática, investe em conteúdo asiático.
Mas eu não acho nem que é isso, porque o conteúdo... de anime, é um conteúdo que tem crescido cada dia mais, assim. A gente vê uma presença das culturas asiáticas cada vez maior nas redes sociais, com K-pop, sabe?
Claro.
Com a presença dos animes, com mangás. É que eu não consumo esse tipo de conteúdo, mas é um nicho que é muito específico, mas que é muito vendável. As pessoas gastam muito dinheiro com isso. Então faz todo sentido.
É um público muito fiel, é um público muito engajado. Muito um dos blocos do Tudum da Netflix foi isso, foi a parte dos animes dele. A gente já tinha mencionado que eles têm um estúdio também todo dedicado à produção de anime original. É. Acho que eles vão fazer o live action de Sailor Moon, uma coisa assim, vai ter na Netflix também. Então, com certeza, esse é um mercado que a Sony vê potencial. Embora eles não tenham a própria plataforma deles de séries e filmes, eles têm duas plataformas de streaming de anime. Exato. Então, não é aleatório, não. Isso é tudo estratégico.
Maravilha. Agora vem o nosso querido Adeandro Zesdras.
Oh, obrigado, Adeandro Zesdras. Não vi nem quanto é, mas já agradeço.
Obrigado,
E o Nolan, hein? Essa é a pergunta dele.
E o Nolan? Mas por que...
Não, é porque o Nolan... Eu sei sei o que ele tá fazendo essa pergunta. Você mandou essa pauta, eu acho. Ah, é que o Nolan fez pedidos absurdos pra Warner pra fazer, cara, o próximo filme dele. Tá, eu tava isso? Assim, ah, véi.
Não, isso é muito bom. Que bom que você lembrou. Isso é maravilhoso, cara. Saiu uma lista com as exigências do Christopher Nolan. É agora que ele vai ser um diretor exclusivo da Universal. É. Ele saiu da Warner, eles brigaram desde a treta de Tenet.
É verdade.
E aí saiu a lista do que ele exigiu pra ser um exclusivo da Universal.
Como ele é chato, mano.
Vamos lá. A lista de exigência é a seguinte. No mínimo, 100 milhões de dólares de orçamento pro filme. Mais 100 milhões de marketing. Total controle criativo. O estúdio não pode lançar nenhum outro filme 3 semanas antes e 3 semanas depois. Pelo menos 100 dias obrigatórios nos cinemas. E 20% do lucro das bilheterias pra ele. O que você acha dessa lista?
Acho uma bosta.
Eu acho justo.
Eu não.
Justíssimo. É isso.
Chato dos infernos.
Tá certo, Nolan. Exijo que é seu homem. Ó, tudo muito de boa. 100 milhões de orçamento? Padrão. Não dá pra fazer filme do Nolan com menos 100 milhões. O mesmo valor em marketing? Cara, padrão de Hollywood. Nada demais.
O fato dele...
Total controle criativo.
O fato dele ser um megalomaníaco doido mostra que ele não quer competição. Cara, se ele realmente acreditasse no taco dele o suficiente, lança aí o filme que você quiser junto. O meu vai ser melhor.
Imagina, tem que ter estratégia. Tá certo.
Estratégia de cu é rola.
Nós estamos falando de um homem que entrega a linha de início. Dark Knight fez 1 bilhão. Inception fez 700 milhões. O Interstellar fez 600 milhões.
Tá baixo.
Todos os filmes dele acima de 500 milhões.
Ué, tá baixo.
Tá baixo
nada. Inception eu achei que seria mais. Você tá vendo nos Estados Unidos ou global?
Global. Bilheteria global.
É pouco?
Não é pouco, gente.
É pouco,
hoje em dia. Não, você tá comparando com o blockbuster da Marvel, que faz... Olha aqui, ó. Nos últimos 12 filmes deles...
Dunkirk, quanto que fez?
Vou ver se eu acho aqui. Os últimos 12 filmes deles geraram... Quase 5 bilhões de bilheteria no mundo inteiro. É um absurdo.
Ah, mas os últimos... Quantos filmes ele faz?
Então, os últimos 12. Acho que são quase todos, né?
Então.
Cara, lindo. Lindo, é isso mesmo.
Não,
tá certo, pouco. Nolan. Arregaça, homem.
Acho pouco.
Pega o que você quer. Pega controle criativo. Exige. É isso mesmo. Tá certo.
Credo.
Toda a treta que ele teve lá com a Warner foi por causa disso. Aliás, nós temos aqui um problema.
Certa Warner.
Nós temos um... Certa Warner.
Boy lixo, largou o boy lixo.
Nós temos um problema. Agora vocês foram longe demais, Hollywood. Vocês ofenderam o Keanu Reeves.
Ah, é verdade.
Aí já é demais. Essa aí é a notícia.
Então, o Keanu Reeves é o brother que ele... Nada abala ele.
Perfeito, de
é um
Hollywood.
É homem perfeito.
Todo mundo. Ele é o cara que... Generoso. Quando acabou Matrix, ele deu uma moto pra cada um dos dublês dele. É um cara que cede lugar no metrô pra velhinha, pra pessoa grávida.
Ele faz a dele, né?
Você encontrar ele na rua e falar, Keanu, eu tô com uma dívida de 3 mil reais, ele faz um pix pra você na hora. Keanu é desses. E saiu a notícia de que ele, o representante dele, então não foi, não é ele, né? O representante dele, o manager dele, disse que ele está triste com o release de Matrix na HBO Max, Matrix 4. Por quê? Que de todos os artistas da Warner, só Gal Gadot e Patty Jenkins receberam um estrinha quando os filmes foram lançados. Por que não tem a mesma preocupação com o Keanu Reeves?
Porque negociaram? Sei lá.
Eu quero, agora eu vou mandar um recado agora para Hollywood. Você, por favor, traduza. Yo, fuckfaces.
Babacas.
You made Keanu Reeves sad.
Você deixou o Keanu Reeves triste.
This is unacceptable.
É inaceitável.
We cannot do that.
A gente não pode fazer isso.
You made it Keanu Reeves sad. He's not happy. He's sad.
Você fez o Keanu Reeves ficar triste. Não feliz.
Hollywood.
Triste. Hollywood.
Be better.
Seja melhor.
Don't be a fucking asshole. Be better.
Seja melhor.
All right?
Seja.
It's fucking Keanu Reeves.
Keanu Reeves.
He deserves everything.
Ele merece tudo.
Fuck you.
Foda-se. Não, mas cara,
é um problema aqui.
Mas é que eu acho que tudo isso ainda vai continuar gerando umas conversas muito bizarras. Sabe? A gente ainda vai ver muita treta disso, de lançamento
cinema. Eu acho que nunca mais
cinema.
Vai ver treta. Vai estar agora os contratos, bulletproof. Galera,
não
aprendeu.
Sei, não. Porque a gente não sabe ainda como que vão ser esses esquemas
já sabe.
De lançamento,
não,
né?
Os caras... Nunca mais vai ter esse problema.
Como que a gente chegou nesse assunto? A gente estava nas perguntas já.
Com o Nolan.
Ah, ó. Oh. Vai, próximo.
E aí, Nolan?
Eu adoro que ele criou toda uma pauta secundária aqui falando só, e aí, Nolan? E o Nolan, hein?
Rendeu, Adriano. Obrigado.
Você chamou ele de Adriano?
Adriano.
Olha, lembra do Fernando Rodrigues, o Fernando Domingues, do Krispy Kreme? Ele fez uma pergunta. E aquele PS dele é porque ele tava fazendo o PS da pergunta dele. Então, Mel, melhore, tá? Na próxima vez, coloca um embaixo do outro.
Nossa, Mel, melhore. Eu
Tadinha.
Achei que você tava falando,
ela
meu,
vai escutar, ela vai
melhore,
falar,
Fernando. Eu tava assim, bubu, não se trata. trata o nosso freguês assim, você tá entendendo?
A gente não vende pão.
Nosso freguês, nossa clientela. A gente tem que dar a Carolina. Toda vez que eu ia na padaria, o tio me dava uma Carolina.
Mas moral, é que ele tá escutando, ele deve ter escutado a gente falar do biscoito e falar, putz, mas eu tinha mandado outro, cadê? Então tá aqui, Fernando Domingues, lá vem. Cinco Canadian dollars.
Uhul. Obrigado, Fernando.
E ele começa agora, né? Por isso que tinha PS naquele. Hello, people! Plus top do YouTube. Bubu, Pedro e Mel inclusos. Vou tirar Mel. Viram a quarta temporada de The Handmaid's Tale? O que acharam? Quase desisti, mas finalmente engatou e adorei.
Eu gosto bastante. Pra mim, foi a melhor temporada desde a primeira. Mas teve uma coisa histórica que aconteceu com Handmaid's Tale nesse Emmy, que foi a série que mais perdeu o Emmy na história. Eles foram indicados a 21 Emmys e perderam todos. Isso nunca havia acontecido antes.
Handmaid's Tale é uma série que eu gostei muito da primeira temporada.
É a melhor.
E eu não consegui continuar a segunda. Eu vi o primeiro episódio duas vezes. E eu não dei play no segundo.
Eu tenho um vídeo, o vídeo do Série Maníacos lá, só sobre essa conversa que eu postei na semana passada. E eu acho que muitas pessoas realmente, na segunda e na terceira, debandaram. As pessoas nem assistiram a quarta temporada. Muitas pessoas não assistiram. Porque muita desgraça, é muita tortura, é muita miséria, sabe? É pesado. É. Não é uma série gostosa. Você não vai assistir e vai dar uns beijos no seu amado depois. É triste a parada. Você fica mal.
Nossa, eu lembro que eu assisti a primeira temporada e eu ficava puta. Você fica eu queria revoltado. Dar na cara de qualquer macho que aparecesse na minha frente.
É revoltante. Mas eu acho que a quarta temporada foi muito boa. É uma pena que muitas pessoas tenham desistido, não queiram ver mais e estão perdendo uma baita temporada.
Luizão Santana veio com R$5,07.
Nossa. Grande Luizão.
Obrigado, ele tá acompanhando Luizão. A inflação da gasolina. Michel, Aline e Bubu. Vocês assistiram The Killing? O que acharam? Que outras séries nessa mesma pegada vocês indicam?
Broadchurch.
The Killing é uma série que eu gostei bastante por um tempo. Eu fiquei super frustrado com o que aconteceu na primeira temporada, que eles prometeram que ia ter resolução e acaba com cliffhanger. Porra, que sacanagem, né, velho? Foi The Killing que eu aprendi. Ah, interessante, produtores podem mentir. Tá liberado mentir. Eles prometeram que ia ter resolução do crime, não tem.
The Killing é uma adaptação de uma série sueca, né?
Acho que é. Aí teve o revival da Netflix, né? O revival não, a nova temporada da Netflix. É uma série, assim, Mare of Easttown também pode ser uma boa. Sim. Se você gosta de The Killing, sabe? Essa série de investigação mais pé no
The
chão.
The Undoing, tô brincando.
Não, The Undoing não. Mas tem duas dicas aí, Broadchurch e Mare of Easttown.
Big Little Lies.
Não tem investigação de polícia.
Ah, mas é whodunit, é boa também.
Então, a última pergunta vem dele. Carlos Henrique de Oliveira, R$5.
Obrigada, Carlos.
Da nossa querida Fernanda Mulatinho, né?
Acho que é. Não, Bárbara.
Bárbara Mulatinho. Eu já acho que eu pego no pé dela agora, então já viu. R$5. O que vocês acham dos realities adaptados pro Brasil? Quem adapta melhor, Globo ou Netflix? E adoro o conteúdo de vocês.
Vou deixar o Michel responder essa.
Cara, a Netflix, ela faz um bom trabalho. The Circle é bom, o Brincando com Fogo é bom. A Globo, ela fez o maior Big Brother do planeta Terra, então não pode desmerecer isso. Ela cagou com No Limite. Adaptando Survivor, mas ok, é um erro.
E a MTV?
A Globo também tem o The Voice, também que é super fiel à versão original.
Tem a Dança dos Famosos.
Dance with the Stars também. Aí já não sei, é interessante, porque eles pegam um reality show e transformam em bloco. É um bloco do Faustão, né? Um reality show inteiro.
Mas eu acho importante, eu acho interessante isso, porque eles trazem... Eles adaptam pra realidade brasileira, sabe?
É. Mas a Netflix faz bem. A Netflix faz bem e ela mantém arroz com feijão, que é ser fiel ao original. Ela consegue trazer o saborzinho brasileiro ali, mas sem cagar, sabe? É que realmente, no limite...
E a MTV?
A MTV, cara, é bem diferente. Se você pegar, por exemplo, o De Férias com Ex do Brasil é diferente pra caramba do original. Então. O De Férias com Ex, mas... Aí que tá. Aí no De Férias com Ex, realmente, foi brasileiradado. Assim, é treta, putaria, e
mas é
isso.
Mas é uma adaptação ou é inspirado?
É uma adaptação. Tem ali as coisas parecidas. O Rio Shore eu quero ver, porque Jersey Shore é um reality que eu assisti bastante. Eu ficaria curioso pra ver como é que seria uma adaptação do The Challenge no Brasil. Cara, a MTV tem reality show pra dar com rodo. Tem muita coisa que eles podem fazer.
Eu não vejo nada disso.
Tá perdendo. Bem divertido.
Não.
Próxima pergunta.
Acabou, Micharo.
Não tem mais biscoitinhos?
Não tem mais biscoito, não tem mais pergunta. Tem só o Pedro me olhando aqui pensando, meu Deus, e agora?
Acabou. Muito obrigado.
A covinha. Ai, que lindo.
Todos vocês que acompanharam Falando de Nada dessa semana.
Muito obrigada, gente.
Novamente, um beijo especial pra todo mundo que engajou com a gente durante o Emmy. Isso faz toda a diferença.
Sim.
A gente agradece todo o carinho de vocês. Assim, é 100% de elogio. A galera toda abraçou já essa duplinha maravilhosa.
A gente é massa, Micheleto.
A gente faz bem esse trabalho. E a gente adora. Vocês não têm noção o prazer que a gente tem em fazer esses trabalhos de premiações. É super difícil, é uma pressão enorme, é complexo. Envolve dezenas de peças E a gente gosta quando chega lá no dia. A gente sabe que vazou o áudio aí de algumas coisas, tal, do microfone ficou aberto.
Eu queria mandar um beijo pra Érica, que comprou comidinha pra gente. A gente almoçou um estrogonofe, que tava da hora. E aí, de janta, a gente teve pizza.
Caralho,
da forno. E pudim na lata da forno. E eu... Oh! Gente!
O Bubu ia morrer com esse pudim.
Nó, tá me dando até água na boca, de novo.
Eu comi 3 colheradas e dei o meu pra Aline. Falei, isso aqui é muita coisa.
É, o Michel falou, alguém quer? Eu falei, eu.
É o maior pudim que eu já... É gigante.
É delicioso.
Tem 10 centímetros de altura, denso, gordo, delicioso.
Delicioso.
É muito bom. Imagina o nosso pós-M, a gente cansado, a adrenalina baixou, bate aquele... Aquele soninho, a gente comendo uma pizzinha, trocando ideia com o Ícaro.
Ai, foi da hora demais.
Aí
ele
pegou
é
umas
tudo.
Dicas de maquiagem com o Ícaro. Sim! O demaquilante lá.
Eu amo. Aliás, bom. A gente tem trocado mensagens no Instagram. Ele é maravilhoso.
Ele é muito bom.
Beijo, Ícaro. Você é tudo.
Surgiu o papo.
A gente tem que chamar ela pra vir pra cá,
surgiu,
né?
Surgiu o papo de trazer o Ícaro pra cá.
Vamos. Você
acha que funcionaria fazer um episódio com ele me maquiando de drag? Ou ficaria muito... Ou melhor você fazer?
Não sei.
Comenta aí.
O que vocês acham?
Comenta aí. Eu toparia.
Michel ou eu de drag?
Eu vou ganhar, com certeza. A galera com vai certeza. Querer ver isso. Mas vota aí. Vamos ver. A gente manda pro Ícaro depois o resultado.
Quero.
Beijo.
Beijo, gente.